Começa agora a Fantástica Fábrica de Sons, aqui na Rádio Cultura de Curitiba.
Bom dia a todos. Mais uma sexta-feira, hora do almoço aqui com vocês. E aquele momento mais grupo de todos da Fantástica Fábrica de Sons, é claro, que eu apresento nada menos do que esse ser iluminado, maravilhoso, a quem eu... Ai, desculpa, que idolatro, uma dos rostos mais bonitos, das presenças mais iluminadas dessa cidade, Janine Matias.
Salve, salve, gente. Ótima tarde a todos vocês. É muito bom, né? Nós estamos literalmente numa degustação sonora, então é isso?
Exatamente.
Uma honra. Muito obrigada, tá? Pelo convite.
Obrigada a você por ter aceitado. A gente sabe de todas as dificuldades. Eu já vou entrar no fim dessa maternagem que a gente enfrenta diariamente, de ter horário para trabalhar, para ser mãe, para resolver ainda no meio de tudo isso, ser artista.
Sim.
E tá aqui.
Sim, sim. É um desafio, mas ao lado de pessoas especiais, a gente vai fazendo com que isso vire uma coisa positiva, né?
Exato. Eu sempre falo que eu tenho uma sorte, um prazer enorme de estar aqui na cultura. A mais livre de todas, onde às vezes eu trago minha filha para apresentar o programa, às vezes vocês vêm, outras vezes vocês... ela fica escondida. A gente tranca no quartinho, mentira. Mas de poder fazer isso, né? De a gente ter a liberdade, acho que o mundo... Eu espero, né, que não seja só nesta minha bolha, mas que o mundo tenha mudado um pouco e que a gente, né, tenha acesso a mais lugares enquanto mães.
A gente acabou abrindo um portal, assim, né? O meu filho, ele veio nesse lugar. E eu nunca me esqueço que uma grande amiga falou assim, né? Eu fiquei, cara, como que eu vou fazer, né? Como que eu vou conseguir? E ela falou assim, calma, né? Um filho, ele também traz muita prosperidade. Ele também traz uma segurança que talvez você nunca tenha acessado. E óbvio que tem momentos, né? Eu não gosto e não vou romantizar jamais a maternidade, né? Inclusive, acredito que nós somos a geração que podemos falar sobre isso, né?
Sim.
Isso é muito
sim.
Bom. E enfim, ele me trouxe esse lugar também de poder dizer: olha, eu estou precisando que hoje você venha até a minha casa, porque eu preciso ir dar uma entrevista e você vai ficar com ele pra mim. Entendeu? Porque, na verdade, né, o maternar, ele é solitário, mas ele não deveria ser, né?
Não.
Toda a comunidade, e aí dentro da cultura negra, na verdade, isso em algumas tribos, né? Isso ainda é levado a sério. A gente se perde um pouco nesse lugar do capitalismo. Mas o que eu tenho dito é que se a gente quer uma sociedade melhor e se a gente não olha para as mães e para a maternidade, não vai dar certo nunca.
Exato. E acho que aqui, né, momento maternagem militante, eu também não romantizo, eu também não levanto tanto essa bandeira, mas caiu, né, no, de nós duas sermos, é que a gente é artista. A gente tá, não que eu seja, mas eu estou neste meio. Então, esse meio era o primeiro que deveria abrir as portas. Então, hashtag fica a dica.
Como é que é? Quando eu estiver na glória, só mandarei sinais. Fica a dica.
E vamos lá, a gente está aqui ao vivo para 33 municípios do Brasil, 5 países, ou mais, não sei mais as contas. E eu gostaria que você se apresentasse, Janine. Eu sei que a gente aqui de Curitiba tem tua presença muito forte, né? Mas que o Brasil inteiro te conhecesse, né? Quem é essa artista, o que você faz, seu estilo.
Puxa vida, né? Aquela coisa, como diz Djamila, a gente dá um Google em si mesmo, é complicado, mas vamos tentar. Gente, então, ótima tarde a todas. Meu nome é Janine Matias, eu sou cantora, compositora, empreendedora cultural e mãe do Kalil. A música chegou pra mim através do meu pai, que é um sambista, precursor também do samba em Brasília. A minha mãe é uma mulher que ama música. Então, na minha casa, eu ouvia desde Zequete, Clara Nunes, Dona Jovelina. A minha mãe, que sempre gostou de Beth Carvalho, de Maria Bethânia, de Gal Costa. E eu ouvi muita, muita música internacional. Então, assim, de Frank Sinatra, há também as grandes divas do soul. Então, eu tenho isso já de registro de casa, de estar em casa, de estar ouvindo essas músicas. E aí, a convivência, o ambiente, né? Eu fui criada na periferia de Brasília, ali na Chaparral, e aí eu ouvia rap nas ruas. Então, eu cresci com esses ritmos, né? E isso também são os estilos musicais aos quais eu me proponho a fazer. Hoje, já tenho ali três discos gravados, várias participações que pretendo aumentar ainda esse ano. Sou brasiliense, radicado em Curitiba há 15 anos e comecei a cantar profissionalmente aqui também. É bem importante dizer isso. Então, às vezes, quando falam, mas você é de Curitiba, você não é de Curitiba, eu falo, olha, você vai ter que rever.
A artista, né? Janine é de Curitiba.
Exato,
sim.
Exato. Então, isso é um lugar, assim, muito poderoso pra mim. Quando as pessoas perguntam, o que você veio fazer aqui? Né? Por que que... Eu acho que é isso, a música tava me chamando e precisava florescer aqui.
Ai, que lindo isso. Que lindo. E a gente tava falando, né, acompanha a carreira da Janine lá do início, né, lá do comecinho, em vários momentos, em vários lugares diferentes, mas sempre ali. E você me chamou a atenção para algo que é novo, e aí a gente já introduz a primeira música que ela vai cantar, não a música, mas você falou do rap, né? E foi uma surpresa muito grande te ver com a Mitai, uma parceria linda, linda, ainda não lá, mas já com o pezinho. E foi uma cara totalmente nova que você mostrou, e muito gostosa de ver.
O que eu gosto de dizer é que, como hoje em dia, né, pra mim o rap tá passando pelo mesmo processo que o samba, né, que foi já considerado crime, já foi uma coisa proibida e hoje tá sendo enaltecido. Então, assim, há 12 anos atrás, na verdade, eu comecei fazendo um refrão de rap, né? Foi o rap que mudou minha vida. Conheci um jornalista, que é o Lucas Cabanhas, que inclusive já teve programa aqui na Rádio Cultura. E o Lucas foi a pessoa que ajudou a mudar a minha vida, né? Eu fiz essa participação e dali já me ofereceram o disco, que é um EP, Eu Quero Mergulhar, com o Cabes e o Cílio, que é a Track Cheio. Era uma produtora de rap independente de Curitiba. E quero também dizer pra vocês, ou lembrar, pra quem não sabe, Curitiba é o celeiro dos beatmakers.
Exato.
Tá? A gente tem um cenário do rap muito maravilhoso. Então, fui abraçada por essas pessoas. E aí, na época, eu conheci o MC Magu. E ele começou a olhar minhas coisas e tal. E falou, nega, você é sambista. Você tem pai que canta samba. Peraí. E aí, ele me apresentou pro Léo Fé. Que eu considero meu padrinho, né? Eu já conheci outras pessoas do cenário do samba da cidade, mas o Léo Fé foi quem pegou mesmo na minha mão, o Elias Fernandes. E aí eu participei de um concurso na 3 de maio, com o samba do compositor paranaense, ganhei, e isso também me projetou para a cidade. E aí o Lucas Cabanhas começou a trabalhar comigo, né? O bichinho me mordeu. Eu trabalhava no shopping ainda, e foi onde a gente começou a fazer o samba. E aí veio o Samba da Nega, sabe? Então, mas tem essa costura, e agora eu estou resgatando isso, né? Trazendo essa bandeira do rap com o samba, mas eu sempre fiz isso. Mas como o samba, ele, sim, é muito mais aceitado ainda, né? E ele tem um circuito forte também na cidade, as pessoas acabaram
assimilando,
me colocando nesse lugar, mas eu sempre briguei, sempre defendi a minha bandeira, que eu sou uma cantora que canta rap e que canta samba.
Vamos lá então, gente, deixa eu ir à luta com Janine Matias. Momentos de tensão.
Bom, quer dizer que essa música, gente, ele tá no meu primeiro disco. Ele é o disco Dendê, que foi gravado também colaborativamente por Eduardo Brechó e Renato Parmi. E olha aí, ó, essa introdução maravilhosa. É um pagodão dos anos 90 que eu regravei assim, ó. Dessa vida eu não desisto, eu sei. É que o amor tá aqui dentro. Vou extravasar, que sozinha eu fico nas horas da vida, sem pedir licença pra continuar. Que sozinha essa luta vira covardia, vem comigo na luta, eu não posso parar. A vida não tá fácil, não. Alegria virou lição. A lição aprendi daqui. Dentro desse meu coração, eu aceito resposta e até desaforo, mas Deus dá mil forças pra eu continuar. Eu me enrosco, eu me ferro, mas não faço drama. Deixa eu ir à luta, eu não posso parar. Deixa eu ir à luta, não posso parar. Deixa eu ir à luta, deixa eu, não posso parar. Não vamos parar. Vou extravasar. Salve, salve, Rádio Cultura. Isso aí.
Gente, é um prazer tão grande esses almoços, assim, com vocês, com... É, eu sempre falo assim, eu tô antecipando o sextou, né? E da melhor maneira possível. É, pra quem chegou agora, Fantástica Fábrica de Sons é um programa de música, música autoral. Nasceu pra ser de música autoral de Curitiba, mas já falhou no primeiro programa. Ou acertou em cheio.
Acredito que acertou, né? Estamos trabalhando para o mundo.
De Curitiba para o mundo. Já tivemos aqui gente de São Paulo, Mato Grosso, Canadá, País Basco, Berlim. E que venham mais nomes e que venha mais música, né? E aí eu... isso tem ecoado assim muito na minha cabeça e está sendo meio que uma pergunta recorrente, assim, o que te move, Janine?
O que me move é o poder de transformação que a música tem e de união. É, quando a coisa aperta muito, eu tento olhar para o que eu já fiz, para tudo que a música trouxe de bom para minha vida, respiro muito fundo, olho para os boletos e falo, até a próxima. Que eu tenho que continuar, né? E então essa é a minha grande motivação, assim, né? Que a música, ela é um instrumento de revolução.
E é uma revolução na nossa vida. A gente sempre fala aqui com... Foram pouquíssimos os entrevistados, que são grandes musicistas, gente do mundo inteiro, não só daqui, que não conseguem viver só de música. A grande maioria. E aí vem você, mulher, mãe, solo, que vive de música. Menina, que garra.
Eu acredito que, na verdade, quando eu abdiquei de uma vida, digamos assim, um pouco mais estável, eu também estava me comprometendo com o meu propósito. Então, embora a gente tenha altos e baixos, e hoje, inclusive, né, eu digo que eu já fiz muita coisa e eu quero agora fazer dinheiro. Eu acho que é muito importante lembrar que a música é um trabalho, sabe? E entender que, às vezes, o nosso parâmetro, ele pode mudar, mas que a gente tem que mirar o melhor, né? Não adianta também, puxa, eu tô fazendo música e pensar, ai, não... Que dia, como que eu posso fazer? Poxa, não tá dando tal coisa, pra onde eu posso ir? Eu acho que essa ginga, ela é muito importante. Eu gosto de dizer que eu adoro cantar e a minha meta até o meio do ano que vem é fazer um show pra 100 mil pessoas. É o meu sonho, a minha nova meta. Mas que eu não tenho problema se eu tiver que ir pra um bar e cantar pra 20, 30 pessoas que vai estar lá.